Receba todos os dias no seu e-mail as principais notícias de tecnologia. Assine a newsletter do Canaltech. Só clicar no link aqui junto ao vídeo.
Novos iPhones, conheça os modelos que devem vir para o Brasil. Números recorde de Pokémon GO. Crise na Samsung com seu Note 7. E hipocondríacos na internet. Você é do tipo que pesquisa sintomas no Google?
Esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. E aí, pessoal, tô de volta e essa é a cara de cansaço depois de uma cobertura pesada tipo a IFA, né? Mas é divertido também, a gente gosta. Espero que vocês tenham gostado da cobertura e ainda tem uns vídeos para subir. Mas agora vamos para as notícias do dia no mundo da tecnologia. A sétima geração dos iPhones foi anunciada ontem, mas ainda não tem previsão para chegar no Brasil. Quem desejar comprar o aparelho na gringa, possivelmente poderá contar com o suporte da Apple no Brasil. Mas para evitar transtornos, é sempre mais seguro aguardar o lançamento oficial por aqui. Para saber quais modelos do iPhone 7 e do 7 Plus serão devidamente homologados pela Anatel, conferimos uma página no site da Apple que fornece informações de compatibilidade dos modelos com redes 3G e 4G.
Na página, vemos que existem três modelos de iPhone 7 e três de iPhone 7 Plus. O A1660, iPhone 7, e o A1661, iPhone 7 Plus, contam com a tecnologia CDMA, e esses modelos serão comercializados pela Sprint e pela Verizon nos Estados Unidos, também chegando à China, Hong Kong, Porto Rico e Ilhas Virgens. O A1778, iPhone 7, e A1784, iPhone 7 Plus, são modelos com a tecnologia GSM, vendidos nos Estados Unidos pela AT&T e pela T-Mobile, também enviados para a Europa e Ásia. E os A1779, iPhone 7, e A1785, iPhone 7 Plus, são os modelos com a tecnologia CDMA, sendo vendidos por enquanto apenas para o Japão. Apesar de o Brasil não ter sido mencionado na lista, todos os modelos são compatíveis com 4G brasileiro, mas é mais provável que os modelos A1778 e A1784 sejam os escolhidos para homologação com a Anatel, pelo fato de serem versões mais globais e compatíveis com a tecnologia existente no nosso país. Além disso, conforme aconteceu nos últimos anos, os modelos comercializados pela AT&T e T-Mobile são os que costumeiramente chegam ao Brasil. Então fique de olho nesse detalhe caso queira trazer o seu novo iPhone de fora.
Pokémon GO é o jogo móvel de maior sucesso de todos os tempos e ele teve uma participação significativa no evento de lançamento do iPhone 7 ontem. O CEO da Niantic, John Hank, subiu ao palco para anunciar que o jogo teria integração com o novo Apple Watch Series 2. Com isso, os jogadores do game e usuários do novo smartwatch da Apple poderão interagir com o game em seu pulso. Hank também aproveitou a oportunidade para divulgar dados impressionantes do game.
Talvez o mais notável dos números divulgados seja a quantidade de downloads que Pokémon GO já alcançou. O game já foi baixado 500 milhões de vezes desde que foi lançado nas lojas de aplicativos para Android e iOS em 6 de julho. Para não ter problemas em seus servidores, a Niantic escalonou o lançamento, disponibilizando o game gradativamente em mercados selecionados. Para comparação, Angry Birds, um dos games mobile de maior sucesso no mundo, conseguiu 100 milhões de downloads em 12 meses em 2011. Esse número torna o feito de Pokémon GO ainda mais impressionante. 2 meses depois, o jogo da Niantic já estava disponível em mais de 100 países e recentemente alcançou US$ 200 milhões em receitas em apenas 4 semanas. Outro número impressionante revelado por Hank é o fato de os jogadores de Pokémon GO terem percorrido um total de 4,6 bilhões de quilômetros à procura de Pokémon. O CEO da Niantic espera que com o lançamento do game para Apple Watch, as pessoas fiquem mais estimuladas a incorporar o game em suas vidas diárias, levando-as a uma maior exploração de novos lugares e aumento dos níveis de exercício.
É, a coisa tá feia pro lado da Samsung e o Note 7. Em mais um caso de acidente aparentemente causado por problemas na bateria do aparelho, o carro de uma família foi totalmente destruído por um incêndio causado pela explosão da célula. O caso aconteceu na última segunda-feira em São Petersburgo, no estado norte-americano da Flórida.
Os relatos foram da própria vítima, Nathan Dornacher, que forneceu imagens do carro ainda em chamas e posteriormente destruído a redes de televisão locais. Ele afirma ter deixado o smartphone carregando no Jeep enquanto tirava coisas do porta-malas e minutos depois o veículo estava em chamas. Ele diz ter trocado um iPhone pela linha Note da Samsung e o novo aparelho estava em suas mãos há apenas 4 dias. Trata-se de mais um problema para a lista cada vez maior de falhas que o dispositivo vem apresentando desde seu lançamento. Tanto que a Samsung ordenou recentemente um recall de todas as unidades do Galaxy Note 7 para verificação de problemas relacionados à bateria. Em resposta ao caso ocorrido na Flórida especificamente, a empresa disse estar em contato com o cliente para verificar o incidente e ressarcir eventuais perdas. Além disso, a sul-coreana afirmou que a segurança de seus clientes é sua prioridade máxima e pede mais uma vez que os compradores do Galaxy Note 7 procurem as lojas para realizarem a troca dos dispositivos. De acordo com a companhia, apenas um em cada 24 smartphones estão sujeitos ao problema. Ainda assim, é um revés bastante significativo para um aparelho não apenas bastante esperado, mas que representa a grande concorrência concorrência da Samsung ao recém-anunciado iPhone 7 e seu modelo de tela maior, o 7 Plus. Analistas estimam que o custo do programa de recall será de cerca de US$ 1 bilhão, sem contar eventuais indenizações ou ressarcimentos para casos como ocorrido na Flórida ou eventuais processos judiciais.
E não é só isso. Na Austrália, três companhias aéreas, a Qantas, a Jetstar e a Virgin Austrália, proibiram o uso do Note 7 em seus voos. Realmente a coisa não anda bonita para a Samsung e seu mais novo aparelho. Pode falar, você já procurou sintomas de doenças na internet? Isso se não procurou também a cura ou o melhor remédio para algum problema de saúde, né? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que 72% dos norte-americanos procuram por informações sobre o que estão sentindo antes de consultarem médicos. E muitas vezes esse comportamento acaba gerando consultas desnecessárias, com gastos anuais que devem bater os US$ 20 bilhões em 2016. É um comportamento que os médicos estão chamando de cibercondria, ou uma hipocondria virtual.
Apesar de o Google apontar que apenas 1% de todas as buscas globais são sobre questões de saúde, o estudo mostra que 9 em cada 10 pacientes com sintomas simples chegaram, de alguma forma, a doenças sérias, graves e até mesmo raras por meio das pesquisas via internet. A partir daí surgem diversos problemas. O primeiro e mais grave é o fator psicológico, que faz com que as pessoas se desesperem e acabem se submetendo a procedimentos e tratamentos intrusivos, complicados e caros, muitas vezes sem necessidade. Isso sem falar nas salas de espera lotadas e médicos mais estressados diante de pacientes que chegam de casa com diagnóstico formado e pilhas de material impresso da internet. Muitos não saem da sala sem um pedido de exame ou receita de medicação, quando muitas vezes seus problemas poderiam muito bem ser resolvidos com uma aspirina e um pouco de repouso.
Diz pra gente aí, vai. Você já fez isso? Conta pra nós nos comentários que doenças vocês já acharam que tinham e na verdade não era nada. Você busca por médico, é hipocondríaco ou foge do consultório? Diz aí pra gente. Não tão populares quanto no momento em que foram lançados, os tablets hoje detêm uma fatia pequena de mercado e despertam pouco interesse nos consumidores. Apesar disso, algumas empresas ainda investem nesse tipo de dispositivo, como é o caso do Google. O mais recente rumor indica que a empresa pretende lançar um novo tablet Nexus, ou Pixel, que será produzido dessa vez pela Huawei. As informações foram ventiladas pelo Huawei Blog e, se forem verdadeiras, revelam especificações que colocam o aparelho na gama de tablets high-end de 7 polegadas.
De acordo com fontes, o novo tablet do Google deve trazer uma tela com 2560 por 1440 pixels de resolução, câmera de 13 megapixels, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, além de um processador Qualcomm Snapdragon 820. A linha Nexus é conhecida por reunir o que há de melhor em um aparelho Android, e apesar de a Huawei ter registrado um Huawei 7P, uma referência ao Nexus 6P, o novo dispositivo pode também ser um Pixel, da nova linha de smartphones do Google, prevista para outubro. Mas ainda são apenas rumores e o Google não confirmou estar exatamente envolvido na produção de um tablet. Se os boatos estiverem corretos, este pode ser um pequeno, porém notável, a adentrar no mercado de tablets.
E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada.
Comparativo, iPhone 6S e o 7. Afinal, o que tem de novo? Star Trek, há 50 anos, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. E os novos filmes nos cinemas essa semana.
Por hoje é só. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter ou Canaltech em todas as redes sociais. Amanhã a gente está de volta. Valeu!